A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico. Entrevistas com professores e alunos. Informações sobre cursos e palestras. Temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
Bom dia, Guarapuava. Iniciando mais um programa Papo Real, um programa da Faculdade Campo Real, com a direção do professor Edson Aires da Silva. Nessa manhã de sábado, uma manhã muito gostosa, ensolarada pelo menos, temperatura mais amena, a gente hoje vai, no nosso programa, nós vamos bater um papo com o pessoal do Clube Volks do Lobo, que está organizando um evento nesse domingo no Parque do Lago. O evento é o quarto encontro de Fuscas e Antigos de Guarapuava. Participando do nosso bate-papo hoje, nós temos aqui o presidente do clube, o senhor Roberto Hipólito Braga Caldeira, e o secretário, o professor Marcos Roberto Barbosa, que vão nos contar um pouquinho do que vai acontecer nesse domingo no Parque do Lago, nesse quarto encontro de Fuscas e Antigos de Guarapuava. Bom dia, Roberto.
Bom dia.
Bom dia, professor Marcos.
Bom dia, Adailton. Bom dia, pessoal de Guarapuava.
Então, o que vocês podem nos contar do que vai acontecer nesse domingo no Parque do Lago? Quais são as atrações, o que vai ter de diferente para chamar a nossa comunidade de Guarapuava para participar desse evento durante esse domingo?
Essa vai ser a quarta edição que a gente está fazendo do evento aqui em Guarapuava, né? Cada ano tem aumentado o número de expositores, né? Então a gente lembra quando começou com o nosso primeiro encontro lá no...
No Joaquim Prestes.
Joaquim Prestes, né?
Estacionamento do Joaquim Prestes.
A gente não tinha ideia de... Primeira vez, né? Não tinha ideia de como ia ser. Veio um monte de gente. E a partir dali o pessoal viu a qualidade até do evento, né? Que é um evento familiar. E cada ano vem se superando o número de expositores, né? Então, ano passado, para você ter uma ideia, foram em média 170 carros expostos. E a gente tá com a meta, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nos 200 ou passar, né? A gente quer entupir ali o Parque do Lago.
O Parque do Lago. Nosso evento é um evento de carros antigos. Então a gente, na verdade, às vezes o pessoal confunde um pouco, mas é um encontro de carros antigos. Se você tem um carro antigo, né, independente do estado, da situação que ele se encontra, se ele tá bonito, se ele tá mais mexido, se ele tem alguma alteração assim que chama atenção, você pode participar, né? Tanto como expositor, como visitante, para conhecer também, né? O evento ele tem mais ou menos uma ideia de preservar a história do automóvel aí da indústria brasileira, né? Então, organizado aqui por um clube guarapuavano, então a gente está na quarta edição.
Certo. E além da exposição de carros, o que mais que nós teremos no parque lá?
Já confirmou a presença de um rapaz lá de Cascavel, que ele tem uma miniatura de Fusca, né? Como se fosse um buguinho, que tanto para criança quanto para o adulto virar criança de novo andar, né? Então eu mesmo já pude andar isso em Cascavel, não sei como que eu entrei dentro daquele fusquinho, mas funcionou e andou, foi, então tá aprovado. Vai ter uma pracinha de alimentação também para o pessoal que quiser poder ali
fazer um lanche,
enfim, né? A gente vai fazer também sorteio de vários brindes durante o dia, né? A gente teve uma... Esse ano, graças a Deus, aí vários patrocinadores ajudaram o clube a realizar, né, esse evento, que não é uma coisa fácil, é 24 horas por dia correndo, ligando, enfim. É um empenho de todos, né?
Sim.
Pra estar fazendo com dedicação, pra fazer um negócio bacana e, assim, demonstrar ao público a cultura, né, que a gente tem do carro antigo, né?
Inclusive, a Faculdade Campo Real é parceira também na realização do evento, estará presente também amanhã com a barraca, né? O professor Adailton vai falar um pouco mais tarde sobre isso. Também a gente vai ter às 14 horas, vai ter uma banda local tocando lá, fazendo um som pra gente, né? O pessoal da banda Som de Boteco, rapaziada aí já vem se destacando, começaram agora a apresentar novas composições próprias, mas eles vão fazer lá um pop rock, tanto nacional quanto internacional. O pessoal parceiro nosso aí também vai tocar. A gente vai ter também algumas barracas comercializando miniaturas de automóveis, que o pessoal gosta bastante, né? Também comercialização de antiguidades, né? Peças e algumas antiguidades. E a participação mesmo aí do pessoal da, não só de Guarapuava, mas de toda a região, né?
Vocês têm ideia de que municípios vão estar participando do evento?
Sim, quem confirmou, já conversou com a gente, até no, a gente tem um link no nosso site, depois gostaria até de divulgar para quem quiser fazer inscrição ainda, pode estar fazendo. A gente já vi confirmado Palmas, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul,
Pitanga,
né, Marcos? O que mais? Pitanga, Ivaiporã,
Turvo,
Prudentópolis, Irati e Rio Azul.
Legal. E para aquele que está ouvindo agora, tá sabendo agora do evento e tem a vontade de participar, como que faz para se inscrever? Tem como fazer a inscrição na hora? Como é que funciona isso?
Tem. No nosso site, né, é www.clubevolksdolobo, Volks é V-O-L-K-S. Tá falando sobre o evento, no dia, todas as instruções, regras. E ali também tem um link para preenchimento de um formulário. Nesse formulário, a pessoa não... Já algumas pessoas questionam se tem que pagar alguma coisa, não precisa pagar nada. No dia que a gente tem uma taxinha de inscrição que é revertido num kit de uma lembrança do evento para o expositor, né? E ali ele já agiliza, inserindo os seus dados ali, nome, endereço, telefone e carro, né? Já agiliza na hora que ele chegar, a gente já acha o cadastro dele e já facilita a entrada, não tendo que fazer o cadastro na hora. Então, quem quiser pode acessar o nosso site. Ali tem os telefones meu, do Marcos e também do Tibério, que é o tesoureiro do clube, para tirar qualquer informação, tudo com WhatsApp. Então, a gente está...
Certo. O evento é dia 23, amanhã, né? Domingo, no Parque do Lago, iniciando às 9 horas da manhã e a previsão de término 16h30.
Isso, a gente vai estar abrindo a exposição às 9. Nós vamos estar antes já organizando todo o evento, mas a abertura ao público a partir das 9. A intenção é, durante todo o período, estar fazendo sorteio, porque a gente tem bastante coisa para sortear, né, Marcos?
Bastante brindes para os participantes.
E daí, a partir das 16h30, a gente começa o encerramento, porque como vem muita gente de fora, então a gente, principalmente a parte de sorteio, a gente tem que estar até as 3 horas com isso tudo já feito, porque daí o pessoal já tem que retornar. Uhum. Tem, por exemplo, ano passado veio um grupo de Arapoti, mais de 300 quilômetros, né? Eu não tenho certeza se eles vão vir esse ano ou não, mas é uma viagem longa, né? Então já não é um carro normal, né? Um carro antigo, então a viagem acaba sendo mais longa ainda, né? Isso se não tiver nenhuma surpresa ali, um entretenimento no meio do caminho.
Pra quem tem carro antigo sabe que tá sujeito, né? Você sai na estrada, já leva suas ferramentas, já leva uma pecinha sobressalente, porque pode acontecer, né? A gente aqui, nós do clube também participamos de eventos fora, sempre quando somos convidados ou quando achamos interessante, a gente acaba viajando também. E às vezes acontece de dar um probleminha, um parafusinho, uma regulagem. Mas acho que aí com uma história aí de 4-5 anos.
Desde 2011, né?
É.
Dezembro de 2011 que a gente começou a brincadeira, né?
Então... A gente não teve assim muitos percalços, né? Assim, que digamos, tivemos uma baixa, digamos assim, do carro voltar em cima do guincho. A gente tem se deslocado aí até mais de 300 quilômetros aí para visitar aí eventos desse tipo, né? Dentro dessa cultura aí do automóvel antigo, a gente tem mais ou menos essa parceria, né? Se eu visitei o evento de um clube parceiro, de um grupo, a gente tem que retribuir a visita, né? Então a gente tem bastante visita aí chegando também, né?
É quase como uma irmandade isso aí, então.
E
você
exatamente.
Tem essa questão do conhecer pessoas de outras cidades, fazer essa amizade também com pessoas de outros locais, né?
Ah, sim. A gente sempre acaba fazendo amizade, né? Então, por exemplo, tem agora um evento em Lapa, né? A gente está se organizando para ir para Lapa agora, em comboio para lá. Então é um grupo que a gente ainda não visitou, a gente não conhece. Então a ideia é ir conhecer, fazer amizade e assim, a gente vai estendendo, né?
Sempre estreitando os laços, né?
Exatamente.
E disso que você comentou do comboio, eu, uma ocasião, tive uma oportunidade, estava viajando a Curitiba e encontrei um comboio de carros antigos indo participar de um evento. É uma coisa assim, para quem gosta e para quem já viu esses carros rodando, né?
Sim.
Como é o meu caso, você... É bonito, é uma coisa legal de ver o interesse das pessoas em preservar. Isso é uma cultura, né? Preservar uma cultura ligada à indústria automobilística é muito interessante. Você que havia comentado antes, Roberto, a questão de dezembro de 2011. Essa é a época da fundação do clube?
É, o clube começou de uma forma bem engraçada, né? Porque na época não tinha... Tinha encontro de outros clubes que faziam... Realizavam eventos aqui na cidade, né? Mas... A história do meu carro, né, por exemplo, foi um presente da minha sogra, que é um carro, é um Fusca 72. Ele está na família desde 74. Então passou pelo meu sogro, passou pela minha sogra. Ela deu, está em nome da minha esposa até para continuar na família. A gente decidiu restaurar e deixar ele para meus filhos e netos. E enquanto tiver peça, vai arrumando ele, né? E nessa brincadeira, quando eu restaurei o carro, eu tava andando na rua, tinha recém feito a placa preta dele. Na época, hoje a gente faz a placa preta aqui em Guarapuava, mas na época eu tive que fazer por Laranjeiras do Sul. E ali, andando na rua, um colega nosso, o Luiz, né, tem uma loja de carro, sai gritando, feito um doido no meio da rua ali, do Fusca, vem aqui. Daí fiz a meia volta, parei, acho que vai querer comprar o carro, né? Daí ele começou a bater papo, daí ele conhecia já um monte de gente. A gente começou a se reunir ali na 15, da 15 foi pra Lagoa das Lágrimas, e ali acabou ficando, né, um ponto de referência do clube, a Lagoa das Lágrimas. Porque desde 2011, né, Marcos, até Sim. hoje, acho que não teve um domingo, só quando tá chovendo, né? Não teve um domingo que a gente não deixa de se reunir lá. Então, às vezes o pessoal fala, vocês não estão se reunindo mais lá? É que como tá tendo as obras, né? A gente transferiu para o lago, né? Então a gente está intercalando, né? Enquanto não termina as obras ali da lagoa, né? A gente está indo no lago. E o clube saiu assim, né? O pessoal chamou, começamos a conversar e foi um chamando o outro. E aí começou a vir, o pessoal começou a desentocar Fusca de não sei de onde. Como apareceu o Fusca, né, Marcos?
Agora tá.
Nossa.
Cada vez mais surgindo. É no encontro que a gente percebe, né? Você olha lá, nossa, um Fusca muito bonito. Ah, deve ter vindo de fora. Não, de Guarapuava, tá guardado por aí, né?
Então, o ponto de encontro do grupo é o ponto oficial é a Lagoa das Lágrimas.
Lagoa das Lágrimas. Já virou, acabou virando referência, né? Então, os Fusquinhas ficam lá na Lagoa. Os Fusquinhas ficam lá na Lagoa.
Todo domingo de manhã a gente chega lá tomar um chimarrão, conversar, né? Porque o clube também tem essa, né? É, acho que além da paixão em comum, de gostar dos carros antigos, também tem essa amizade que talvez a gente não teria se não fosse por outro motivo, né? Então, 4, 5 cuias de chimarrão, conversando até meio-dia.
É considerado uma segunda família, praticamente, porque periodicamente a gente faz alguns jantares entre nós, né? Então, reúne, assim, não é só os membros, reúne a família. Então é aquele momento de descontração, minha esposa, meus filhos, já interage com a esposa e filho dos outros colegas. Então não é aquele clube do bolinha, né? No entanto que a gente tem inclusive uma
participante,
a Josiele, mulher. Uma mulher que é associada no clube e tem seu fusquinho e participa, né? Então assim, é uma coisa bem familiar, né? A gente preza por isso, né? Um clube familiar, a gente tem regras internas, a gente preza por isso, né? Então é uma coisa gostosa, assim, de estar levando.
Vocês comentando do Fusca me remete um pouco à minha final de adolescência ali, que da minha turma de amigos que nós tínhamos. Normalmente o primeiro carro era o Fusca. Então nós tínhamos lá um grupo de amigos, tinha 3, 4 Fuscas no grupo. Reunia todo mundo, entrava no Fusca e vamos pra balada, vamos para as festas. Né? Então é uma tradição legal e é um carro que marcou muitas gerações, né? Não foi só uma, né? Várias gerações foram marcadas pelo Fusca. Aproveitando um pouquinho para falar da Campo Real também, o professor Marcos falou da participação da Campo Real nesse evento. Nós estaremos com as engenharias da Campo Real durante o quarto encontro de Fuscas Antigos de Guarapuava, com o stand da Campo Real. Nesse stand nós estaremos lá com um Baja. Esse Baja é uma espécie de um bug, de uma gaiola, que ele participa de competições nacionais e internacionais. Esse Baja foi nos cedido por uma instituição co-irmã para os nossos acadêmicos, engenharia mecânica, engenharia de produção, começarem a levantar alguns estudos em cima desse Baja, para que os nossos alunos da Campo Real, juntamente com os professores de engenharia mecânica, comecem o projeto de produção do nosso Baja para participar desse evento aí, que é muito difundido dentro dos acadêmicos de engenharia mecânica. A produção, desde a solda, do corte, do metal, a compra de equipamentos, a gestão de todo o projeto, porque é um projeto que tem que ter todo um planejamento de gestão também, não é simplesmente construir um carro, mas sim fazer a gestão da construção de um carro. Então nós estamos agora para esse ano aí, o desafio dos nossos acadêmicos de engenharia mecânica é começar esse projeto do Baja. Então, para quem tem curiosidade, para quem gosta dessas gaiolas aí, nós estaremos com o Baja lá no estande da Campo Real, apresentando durante o evento. Nós teremos também alguns outros, algumas outras atrações, como robôs Lego, que nós temos dentro dos cursos de engenharia da Campo Real, faz parte de algumas disciplinas. Então teremos alguns robôs Legos sendo apresentados, fazendo algumas atividades, e a participação dos nossos professores, nossos acadêmicos. Até você, acadêmico da Campo Real, principalmente os acadêmicos de engenharia, estão todos convidados também para aparecer no evento. Lá nós estaremos das 9 da manhã até as 4:30 da tarde com a nossa equipe, participando do evento, prestigiando essa iniciativa do Clube Volks, do Lobo, que é muito importante. É uma forma também de você reunir a sociedade, de você reunir a sociedade de uma forma diferente, não somente com festas, mas você reunir com cultura. Então a gente, quando foi convidado pelo professor Marcos, a gente na hora teve o aceite da direção da faculdade. Para quê? Para que nós estejamos lá também e divulgando o nosso trabalho, o nosso interesse também, que essa cultura seja cada vez mais preservada. Aproveitando também, dar as boas-vindas aos nossos novos professores. Essa semana nós tivemos uma semana de atividades dentro da faculdade, nossa preparação para o reinício das aulas, né? O início das aulas do segundo semestre. Então, agora, segunda-feira, dia 24, retomamos nossas atividades letivas, acadêmicos, professores, todo mundo preparado, todo mundo ansioso para retornar às aulas, mesmo com esse friozinho aí, mas estamos lá firmes e fortes para retornar. Professores passaram por uma semana muito produtiva, foi uma semana pedagógica fantástica, de trocas de experiências. Então, todo mundo já preparado para retornar às aulas. Então, boas-vindas aos nossos novos professores, um bom retorno às aulas para os nossos acadêmicos, para os nossos professores que já estão em atividade. Então, e fica o convite para toda a comunidade, e todos os alunos, professores, funcionários da Campo Real também, que prestigiem esse evento do quarto encontro de Fuscas e Antigos de Guarapuava. Voltando com o professor Marcos e com o Roberto, todo clube normalmente ele faz alguma ação diferenciada. Existe essa questão da confraternização, desses encontros que vocês realizam, e muitas vezes desses encontros, num bate-papo informal, surge uma ideia de ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. E eu já andei vendo algumas coisas no Face do clube, que vocês têm esse lado também. Não é só se reunir, não é só a questão da amizade, mas tem também a preocupação social. Gostaria que vocês contassem um pouquinho para os nossos ouvintes aí, o que vocês têm feito de ação social, o que move vocês nesse sentido.
Então, na verdade, o clube, como ele é um clube que está formalizado e a gente tem toda a documentação legal, quando a gente se reuniu para fazer o estatuto do clube, enfim, quais eram as atribuições, as atividades, uma das coisas que foi colocada no estatuto do clube foi a questão das ações sociais. Não só por uma questão da documentação, mas também por conta da vontade mesmo que os participantes do clube têm, né? Dentro do clube a gente tem membros de diferentes setores da sociedade, você tem professores, você tem profissionais liberais, você tem, enfim, várias pessoas. Então a gente sempre tem essa necessidade, essa capacidade de ajudar, né? Enfim, ter algumas ações sociais. Então, regulamentado, uma vez por ano a gente tem uma ação social, né? Geralmente a gente faz uma arrecadação de alimentos, arrecadação de agasalhos para fazer a doação. A última nossa que teve aí foi no final do ano. A gente teve aí uma doação de cestas básicas lá para o albergue noturno aí de Guarapuava, né? E é uma instituição assim que a gente sente a necessidade de ajudar. A gente percebe que é uma instituição que é empenhada no que faz. Fomos conhecer, tivemos a oportunidade de entrar e conversar lá com os diretores, os coordenadores. Então a gente fez essa doação. Também já ajudamos outras instituições como a PAI, o Instituto Dom Bosco. Então sempre temos essa, mais ou menos, essa necessidade, essa vontade. Outra coisa, né, o clube futuramente aí, a gente está pleiteando, está buscando um dia fazer a nossa sede própria. E nessa sede própria a gente também vai ter outros projetos sociais aí, enfim, coisas mais a longo prazo, mas futuramente talvez para Guarapuava um museu aí em memória à indústria automobilística, talvez curso de capacitação na área, né? Porque todo antigo mobilista também ele é um pouco mecânico, né? Eu sempre brinco aí com o pessoal que a gente acaba aprendendo e é interessante porque você, além de você aprender, é interessante você passar esse conhecimento também, né? É, eu mesmo, eu só tô nesse mundo, digamos, do antigo mobilismo porque eu tive a oportunidade de quando criança ter pessoas que me ensinassem, né? Me trouxesse essa paixão aí pelo automóvel antigo. Então, não só de ter o carro, de dirigir, de lavar e cuidar, mas também de fazer a manutenção, que é uma coisa interessante, né? Hoje a gente vê aí nesse mundo mais digital aí, se você fica na estrada com o teu plastimóvel, digamos assim, você só pode esperar alguém chegar, né? Se estragar o teu Fusca ou o teu outro carro mais antigo, você não precisa ficar só esperando, né, Roberto?
É, hoje a gente... uma coisa que eu tenho observado bastante, né? Não tem mais aquele profissional, né? A gente vê que a pessoa tem que ser um mecânico já com uma certa idade para poder mexer no nosso carro. Porque a geração de hoje, né? Tudo injeção eletrônica, computador de bordo, tudo eletrônico. A pessoa hoje, a gente vê, ela aprende a trabalhar com o aparelho de diagnóstico. E acima daquilo, arrumar o carro. Então, ele insere ali o computador no diagnóstico, ali, o scanner no equipamento. O equipamento vai falar, olha, falha tal, problema tal, troque peça tal. Né? Então, hoje a pessoa, ela trabalha em cima dessas ferramentas de diagnóstico existentes. Antigamente, não. Ah, meu carro tá falhando. É uma N possibilidades. Então, é carburador, é vela, é sistema de ignição. Então, o profissional tinha que pegar e testar e analisar, verificar estado de peça. Então,
exigia um conhecimento, né, prévio, né?
Então, hoje, carburador é uma coisa que é em desuso, né? Então, assim, você não consegue achar um local especializado para carburadores, como você achava antigamente, né? Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, aqui tá faltando isso em Guarapuava.
É lógico que a tecnologia vem para ajudar a gente, sim, né? Mas o interessante é essa parte mesmo histórica, né? Enfim.
Isso que você comentou é uma realidade em vários setores da indústria e do comércio, sim, né? É. Eu vou pegar um exemplo pro meu lado, como engenheiro civil, né? A questão da profissão do carpinteiro em obra, né? Hoje, nossa, você não encontra mais o carpinteiro.
Meu avô era carpinteiro, né?
Hoje você tem lá aqueles senhores já com uma certa experiência, uma certa idade, que são, vamos dizer assim, especialistas na carpintaria, mas o profissional de carpintaria você já não encontra mais, nem exatamente cursos para isso, né? E vai no mesmo caminho dessa questão do mecânico, do motor, aquele motor que muitas vezes pelo som o cara já identificava qual era o problema.
Pelo som. Até a gente já tem esse feeling já.
Tá começando a aprender.
Então vai, regula, não, agora tá bom, vai, tá beleza. Não, não tá, tá com alguma coisa assim.
É a afinação do instrumento, né?
Exatamente.
Então, isso a tendência é que às vezes fica mais difícil, né? Então aí entra, acho que tá essa questão do amor pelo automobilismo, aquele menino que tem o pai ou o avô que foi mecânico, muitos conhecem porque foram aprendendo com uma coisa de pai para filho, né? Muitas vezes acontece disso também. E eu não tenho um carro antigo. Eu gosto, mas eu não tenho um carro antigo, não tenho espaço para guardar, não pensei em comprar um, mas eu gosto dessa atividade. Eu posso participar do clube também ou não?
Pode, que nem a gente sempre está reunido, Lagoa das Lágrimas, Parque do Lago. A gente estando lá, não é que a pessoa tem que ser, inclusive, né, Parque? Está associado. Várias pessoas já me perguntaram isso, falei, gente, chegue, venha tomar um chimarrão, conhecer o clube, conversar. Às vezes a pessoa tem um carro, eu quero me associar. Falei, não, venha conhecer um pouco o clube. Sentir como é que é a família Volks do Lobo, venha ver como é que funciona. Aí, a partir disso, você toma sua decisão, né? Então, se a pessoa tem carro ou não tem, venha conhecer a gente, venha conversar com a gente. É uma família gostosa, sempre tem papo, não sei como, mas sempre tem papo, todo domingo. Então
essa categoria que o professor Adailton perguntou, é o que a gente chama de entusiasta, né? É aquela pessoa que gosta, né? Acha interessante, acha bonito, gosta de visitar, mas ele não tem o automóvel antigo, né? Às vezes por uma limitação de espaço, né? Ou de tempo para dedicar, tem muito disso, né? Às vezes a gente encontra por aí o pessoal, ah, eu tenho que vender meu carro porque não tenho mais onde guardar. Isso daí acontece. Mas eu gosto. Então a participação é aberta. Chega lá para conversar, né? Domingo a gente sempre tá por lá, às vezes chega a faltar tempo pro cara ir pra casa preparar o churrasco, né? Não dá pra assar costela, tem que assar só um filézinho, que daí já sai dali meio-dia, já mais atrasado. Mas o chimarrão e a conversa e o conhecimento é sempre garantido.
E tem algumas pessoas que é quase uma filosofia de vida, né? Eu tenho um colega meu que ele é apaixonado por Dodge. Uhum. Ele tem vários carros, ele vai pesquisar, vai atrás, vai na internet, o carro é peça antiga, e aí vocês falaram que vai ter pessoas fazendo comercialização de peças antigas, né? É. Então esse aí é quase como desbravar, né? Um mercado aí para você conseguir achar alguns componentes aí. Quanto mais antigo, é mais complicado, né?
É verdade.
Vocês comentaram também da questão da placa preta, né? Isso é uma característica do carro antigo. Como é que funciona?
A placa preta, ela é regulamentada pelo Denatran. Então, para eu ter um veículo com a placa preta, o carro tem que ser no mínimo, tem que ter no mínimo 30 anos de fabricação e ter no mínimo 80% de originalidade, né? E essa originalidade, ela é obtida através de uma vistoria de um clube credenciado ao Denatran ou filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos, né? No Clube Volks do Lobo, nós somos, no caso, credenciados diretamente ao Denatran, então nós temos, né, a portaria liberando a nossa entidade a estar fazendo a vistoria. Então, por exemplo, um carro, eu quero fazer a placa preta do meu carro, então a gente vai ter uma comissão técnica, né, de vistoriadores, que é eu, o professor Marcos e o Tibério, né? A gente faz uma vistoria no carro, analisa todos os itens de segurança, é analisado, por exemplo, o veículo, ele foi fabricado ano tal e aquele ano saíram tais cores, então o carro tem que ter a cor que saiu aquele ano, por exemplo, tem que ter suas características originais. Ah, mas meu carro é original, mas está rebaixado. Não, a pergunta que a pessoa tem que fazer é: o carro era assim quando saiu de fábrica? Então é esse o conceito da originalidade. Então bancos, o banco tem que estar igual daquela época. Não, pode ter sido refeito, mas seguindo o padrão de cores, do tecido, de costura, enfim. Tem que estar o mais próximo possível de quando ele saiu de fábrica, né? A gente faz a vistoria, daí é feito um cálculo, né, com a pontuação, são vários itens, né, variados, né, mecânica, motor, segurança, tudo, né? Se atingir no mínimo 80% na média final, aí a gente emite o certificado de originalidade do veículo. De posse desse certificado, o proprietário do veículo consegue ir no Detran e alterar a característica do veículo de passageiro, né, de automóvel passageiro para veículo de coleção. Então, também surge aquela dúvida: o carro de placa preta não pode andar. Pode andar como qualquer outro carro, não tem problema nenhum. Até além disso, né, a gente é feito uma análise, né, questão de segurança, então o carro, a gente tem certeza que está apto para isso, né? Então, não tem esse tipo de restrição, né? Tem gente que gosta para fazer, no meu caso, eu fiz para manter a originalidade, memória até do meu sogro, tudo a gente tem. Tem gente que faz por questão financeira, porque quer queira, quer não, acaba agregando valor ao veículo por estar original, enfim, né? Então, existem várias visões, né, da placa preta, né?
Então, para ter a placa preta, não basta ser antigo. Tem que ser original também.
Então, tem a diferença. A gente sempre brinca, né? O carro velho e o carro antigo. O carro velho é aquele carro que não, você olha e praticamente nem tem condição de estar andando. Não tem, assim, totalmente sem manutenção, sem segurança. O carro antigo, não. O carro antigo não é necessariamente o carro placa preta. Mas é aquele carro que tem
preservado,
condições,
né? Conservado.
Tá preservado. Para poder circular, né? Lembrando, né, a gente não tem os dispositivos de segurança que temos nos carros atuais, mas, né, o veículo ele tem que ter um mínimo de segurança e saber o limite do carro para poder.
Certo. E finalizando a participação do Clube do Volks do Lobo, vocês falaram que durante o evento amanhã no Parque do Lago estarão fazendo a certificação também da placa preta.
É, a nossa equipe de certificação aí, como já foi mencionado pelo Roberto, amanhã já tem agendado dois veículos para fazer a vistoria para a certificação, né? Então são dois veículos que estão vindo de Pitanga, né? Município aqui próximo, a gente já fez algumas vistorias lá e esses dois veículos estão vindo de lá para fazer essa vistoria agora final, né? A gente já fez uma prévia, né? Geralmente tem uma consulta anterior, digamos assim. A gente faz uma prévia e fala pro proprietário se
ele tem que... Adequações que tem que ser.
É, às vezes uma adequação ou outra, né? Porque às vezes também é pouquinha coisa que ele tem que fazer modificação, não precisa exatamente transformar o carro e tal. Então, agora ele vem para fazer as vistorias final. Definitivas, né? Afinal.
Legal. Então, gostaria de agradecer a participação do Roberto, presidente do Clube de Volks do Lobo. Obrigado. Que veio trazer para nós a questão do quarto encontro de Fusca sentido Guarapuava. O senhor Marcos Barbosa, que é colega nosso dentro da Campo Real, aí do curso de agronomia. Então, agradecer a participação de vocês e que vocês façam novamente convite para a comunidade de Guarapuava para o evento que vocês estão organizando.
A gente espera que todo mundo venha ali já. Quem já viu os eventos passados, a gente vê que teve uma boa aceitação. Então, o convite fica aberto a toda a comunidade, aqui, toda a região, né? Os ouvintes que estão nos ouvindo agora aqui, venham visitar o evento, venham conhecer sobre um pouco da história do antigo mobilismo. Não é um evento, né? Às vezes o pessoal acha que é só Fusca, não. É todo e qualquer carro antigo. Então você vai encontrar de tudo. Vai encontrar picape Chevrolet, vai encontrar Chevelle Malibu importado, picape, enfim, Hot Rod, tudo quanto é tipo de carro, né? Então... vai ser um evento bacana, vai ser um evento bonito, porque hoje em dia, né, os carros são tudo preto, cinza e branco, você vai ver cor. Então é uma coisa bonita vai ser um momento nostálgico, né? Vai lembrar da infância, nossa, meu pai, meu avô, tinha assim, já andei nisso. Enfim, né, uma coisa bem diferente aqui, que movimenta a cidade, né?
Então, beleza, agradecendo aí também o convite da Faculdade Campo Real de poder fazer essa divulgação e da parceria aí também, né? E convidar aí toda a comunidade aí, não só de Guarapuava, mas dos municípios da abrangência aí da 93 FM, para que estejam presentes amanhã no Parque do Lago, aqui em Guarapuava, a partir das 9 da manhã aí, que vão ver um evento bem, bem bonito e bem planejado aí para todos aí. Obrigado.
Obrigado a participação de vocês, então. Só lembrando, então, que nós retornamos às aulas da Campo Real agora no dia 24. Estamos aguardando vocês, acadêmicos, professores e funcionários, para mais um semestre letivo da nossa instituição. Esse segundo semestre, a Campo Real tem muitas atividades para serem desenvolvidas. Nós estamos aí nos aproximando da data de entrega do Hospital de Grandes Animais para o curso de veterinária. Estamos terminando as obras de preparação do escritório modelo de arquitetura e engenharia civil e teremos uma série de outras atividades acontecendo durante esse segundo semestre. Então, esse foi um programa Papo Real. Papo Real é um programa realizado pela Faculdade Campo Real, sob a direção do professor Edson Aires da Silva. Hoje, quem apresentou o programa é o professor Adailton Marcelo Lerer. E agradeço a todos os ouvintes da Cultura FM nessa parceria que nós temos com a FM Cultura 93. Um bom final de semana a todos, um ótimo sábado ensolarado e que possamos ter um excelente evento no parque no domingo. E bom final de semana a todos.
Você acabou de ouvir na 93 FM, programa Papo Real, o seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico.